Paz e graça, vamos abrir a nossa Bíblia em Jonas. Nós continuamos nessa aventura pelo mundo da Bíblia. Cada domingo, pegando um dos livros para trazermos lições práticas para a nossa vida. Provavelmente o livro menos compreendido da Bíblia é Jonas, embora seja um dos mais conhecidos da Bíblia. Do ponto de vista do mundo, as pessoas olham Jonas e a baleia, e esta história de Jonas e a baleia tornaram parte da literatura, da história lendária mundial. Muitos não olham esta história como uma história, e muitas vezes as pessoas olham Jonas como zombaria, com descrença. Ele é uma espécie de um réu na Bíblia, como uma espécie de fábula para muitas pessoas. E muitos, então, não levam a sério Jonas historicamente. Muitos olham Jonas como a história de um grande peixe, um homem desobediente. O fato é que Jonas é visto como um enguiço, um sujeito de má sorte, um homem que pega o caminho para Tarsis, fugindo de Deus, e uma grande tempestade se levanta. E seus companheiros querem saber qual é o problema, e ele diz, o problema sou eu. Então, o livro é muito bem conhecido por causa desse incidente. E muitos chamam de o agouro de Jonas. Tudo isso tem, muitas vezes, obscurecido a mensagem verdadeira de Jonas. O que é que está realmente dentro desta história? Quando você lê um pouco sobre a introdução, nós não sabemos se Jonas viveu para ver a Síria varrer o seu país do mapa. Mas para seus compatriotas que viveram nessa época, a ideia de Deus ter compaixão pelos assírios era uma coisa impensável. Você imagina Deus mandaram ele para pregar em Nínive. Nínive era visto como o povo inimigo. Eles gostariam de ver Deus destruindo Nínive, não salvando Nínive. A Síria praticava a guerra por meio de terrorismo, por meio de devastação ambiental. Era um reino maligno. E a grande pergunta é como que Deus pode amar gente assim? Como que Deus pode perdoar gente assim? Jonas faz parte dessa história. Quando Jonas profetizou, numa época de um período de potência militar e prosperidade econômica em Israel. A Síria, a perigosa superpotência do norte, estava temporariamente enfraquecida nessa época. Mas algumas décadas depois, Deus enviou esse patriota para salvar a capital da Síria, Nínive, da destruição. Para Israel, essa missão representaria um risco à segurança nacional. Você tem que entender isso para entender por que que Jonas fugiu. Porque Jonas, ele vai saber o seguinte: Deus é um Deus que perdoa. Se esse povo se arrepender, Deus vai mudar. Já que Deus quer destruir, vamos deixar destruir. Mas que história é essa de dar uma chance a eles? Esse é o quadro que você tem. Uma razão que torna a história de Jonas tão importante e atual para fortalecer nossa caminhada na fé é que Jonas não é um herói muito elevado e distante com quem nós possamos nos identificar. Jonas não faz nada de extraordinário. Em vez de ser retratado como herói, alguém a ser admirado, descobrimos em Jonas um companheiro da nossa incapacidade. Ele é tão incapaz como nós. Aqui está alguém do nosso nível. Mesmo quando ele consegue acertar alguma coisa, como pregar finalmente em Nínive, Jonas ainda erra ao ficar furioso com Deus. Mas o tempo todo Deus está trabalhando na incapacidade de Jonas. Essa é a grande verdade. Deus trabalhando na incapacidade de Jonas. para mostrar para eu e você o seguinte: Deus continua trabalhando na nossa incapacidade. Ou vocês acham que vocês são capazes demais? Se você acha que são capazes demais, Deus bota você no peixe. Para descobrir que você precisa é de Deus mesmo. Que você só pode ser transformado pela glória e pela graça de Deus. Sabe, então, Deus está trabalhando na nossa incapacidade e apesar da nossa incapacidade, atingindo os seus propósitos. Deus quer levar-nos aos seus propósitos. A maioria de nós precisa de um ou dois amigos bíblicos como Jonas, para a gente aprender que também somos incapazes e Deus precisa trabalhar mais fundo dentro de nós. Quando Deus está trabalhando em você muito fundo, é porque o edifício vai ser alto. Quanto mais fundo Ele trabalha em você, mais alto o edifício, mais alta a obra que Ele quer fazer através da sua vida. Quantos de nós não entendemos coisas que nos aconteceram? Mas quando você começa a compreender a mão de Deus, a soberania de Deus, você vai ver que foi o melhor que aconteceu para você. Quantas situações difíceis, as situações tão adversas que nós reclamamos, mas Deus está permitindo situações, Ele é soberano. A história de Jonas é um tratar de Deus na incapacidade do homem para colocá-lo em harmonia com Deus. Eu sempre digo que os quatro capítulos de Jonas, ele tem, na minha visão, quatro movimentos. O primeiro movimento é Jonas se afastando do projeto de Deus. Ele vai para o oposto do plano, para o oposto do propósito. Todos nós aqui temos um plano e um propósito. Você vê este mundo carregado de um plano e de um propósito. E o pior que pode acontecer com você é você estar neste movimento contra o propósito de Deus, contra o chamado de Deus, contra o plano de Deus exatamente para a sua vida. E quantos estão assim? A bênção é quando Deus começa a tratar para trazer você de volta. O pior é quando Deus abandona, já que você vai e deixa ir. Mas quando Deus começa a tratar e as coisas começam a ter obstáculo, Deus está trazendo você de volta para colocar em harmonia. E o capítulo 2, ele está no outro movimento, né? Ele está mergulhado no fundo do mar. Né? Ele está numa outra direção. E ele começa a voltar para Deus. Né? E esse movimento, o primeiro movimento é fora de Deus. O segundo movimento é para dentro de Deus. E no mais profundo abismo do oceano, dentro de um peixe, o que a Bíblia diz? Ele volta-se para o Eterno. A sua oração é de volta para Deus. Então, esse é o melhor movimento que está acontecendo. Quando você está no primeiro, entrar para o segundo movimento, entrar no mover em direção a Deus. Então, quando você nota que as coisas vão indo cada vez mais, pode saber, pior, você pode estar indo na direção oposta. Mas quando você começa a voltar, Deus começa a trazer você para o projeto. O que é impressionante é Deus dirigir o peixe para colocá-lo justamente em Nínive. Ele tem que fazer uma viagem submarina no projeto de Deus para colocar no projeto certo. Não importa quanto você resiste, se Deus estiver movendo você, é uma coisa gloriosa. A história de Jonas pode ser chamado de um embaixador resistente. O embaixador que precisa voltar para a harmonia com Deus. É um embaixador que resiste a Deus, não é um embaixador em antagonismo com Deus. E Deus, no capítulo 2, começa a trazê-lo de volta. No capítulo 3, tem outro movimento. Jonas começa a caminhar com Deus. Se no primeiro momento ele está se afastando de Deus, no capítulo 2 ele está voltando para Deus, no capítulo 3 ele está andando com Deus. E quando ele caminha com Deus, ele tem a bênção divina, tem o toque de Deus, ele tem o resultado de Deus, ele tem os milagres de Deus, ele tem o operar de Deus, ele tem o toque do divino em cada um dos seus atos. Aqueles 3 dias em Nínive, ele está sob o caminhar com Deus. Esse é o melhor movimento que pode acontecer com você, caminhar com Deus. Só que Jonas comete no quarto capítulo um outro movimento errado. Ele começa a andar na frente de Deus. Aí ele quer governar Deus. Aí ele acha que ele pode sozinho de novo. E aí ele não está aceitando mais o jeito que Deus faz. E ele quer fazer do seu jeito. Né? E Deus tem que tratar também essa soberba. Né? Se no começo Deus trata a desobediência, no final Deus trata a soberba. Quantos de nós somos assim? Né? Você caminha com Deus e depois você começa a ficar mais achando que você que é o dono da verdade. Você já quer ser melhor do que todo mundo. E já começa a julgar todo mundo e aqui ele já está até julgando Deus. E esse é um perigo, veja, é um movimento, são quatro movimentos que você vê aqui. Então Jonas é uma riqueza, tem muita forma de você fazer uma leitura desse texto e você compreender o que Deus quer realmente que a gente entenda. Jonas é na verdade um livro profundamente histórico. Sabe por que eu digo isso? Porque Jonas existiu. Jonas, ele é referido no livro de 2 Reis. E lá se refere ele como um profeta histórico, um profeta que ministra Israel nos dias de Jeroboão. Ele é referido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Como disse, Cristo disse assim, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Quando Jesus fala de ressurreição, da sua própria ressurreição, do Filho do Homem, ele cita historicamente Jonas. Ele pega a história de Jonas como um fato real. E quem está fazendo isso é o próprio Cristo. Então nós não podemos, como cristãos, acreditar que Jesus estava enganado. Então realmente aconteceu. Jesus credibiliza historicamente. Então com esse tipo de apoio, não pode haver em nós dúvidas de que o livro do Jonas é um livro histórico. Seria desonrar o próprio Cristo. A verdadeira mensagem dessa história é encontrada nos 2 últimos capítulos desse livrinho. Lá você tem Jonas. Depois do encontro com a baleia ou o peixe, vai a Nínive, como Deus havia originalmente lhe enviado, e proclama a mensagem, e enviou para proclamar a mensagem. Os 2 últimos capítulos são tremendos nesse pequeno livro. Quando você se perguntar por que Jonas se recusa a ir a Nínive, essa é uma pergunta que talvez você possa fazer, você começa a entrar no centro da mensagem desse livro. Por que Jonas se recusou a ir? Por que Jonas se recusa a ir? Bem, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, levanta-te. Olha o texto que diz, muito bem, vou ler essa outra, na outra tradução que diz, muito bem, muito tempo atrás a mensagem do Eterno veio a Jonas, filho de Amitai: ande, vá correndo para a grande cidade de Nínive e anuncie meu julgamento contra ela, pois não posso mais ignorar a sua maldade. Mas Jonas foi para Tarsis, em sentido totalmente contrário, para fugir do Eterno. Para fugir do Eterno. Ele desceu no porto de Jope e achou um navio que estava na partida para Tarsis. Comprou a passagem e logo embarcou, pois queria ir para tão longe do Eterno quanto pudesse. Então o Eterno enviou uma tempestade tão forte sobre o mar que provocou ondas gigantescas. O navio estava a ponto de partir no meio. Os marinheiros foram apavorados, desesperados. Cada um começou a clamar o seu próprio Deus. Jogaram ao mar tudo o que podiam para aliviar o peso do navio. Enquanto isso, Jonas tinha descido. Olha a palavra, descido. Olha a palavra, descido ao porão. Eu quero olhar para você e ver esse texto. Ele desce para Jope. Ele desce para o navio. Ele desce para o porão. Já que ele gosta de descer, sabe o que Deus fez? Fez ele descer mais fundo ainda. Para o fundo do oceano. No mais profundo. desce para a barriga do peixe e depois desce para o oceano. Esse é o caminho da descida. Você vê o caminho 1, o capítulo 1 é descer, 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 descer e descer. O capítulo 2 é subir para o projeto de Deus. Então, é um tratamento incrível aqui. Você está subindo? Ou você está descendo? Que pergunta séria, né? Estou subindo para o projeto ou estou afastando-me do projeto? Não julgue os outros. A gente gosta de olhar os outros. É preciso olhar para você. Muitas vezes a gente sabe mais sobre os outros do que sobre nós. E essa é uma mensagem para mim, a mensagem para você. É uma mensagem que você tem que olhar dentro do seu coração. Eu estou chamando a atenção para esse fato, porque são riquezas que estão aqui. Riquezas incomensuráveis da palavra. E eu fiz uma ênfase no estudo, quando estava fazendo aqui meu esboço, essa expressão da presença do Senhor. Quer dizer, ele está fugindo da presença do Senhor. Veja se é isso que está na sua Bíblia. No versículo 3. Fugir da presença do Senhor. Eu risquei essa palavra da presença do Senhor. O grande problema do ser humano é fugir da presença de Deus. É sair da presença de Deus. É escapar da presença de Deus. É distanciar-se da presença do Senhor. Então, a história de Jonas, gente, é uma parábola de todos nós. Essa questão da presença do Senhor. Qual é a dimensão da presença do Senhor em nossa vida cada dia? Cada manhã, cada noite? Como que atravessamos o dia? Qual é a dimensão da presença do Senhor nos abraçando, nos envolvendo? Quando você está tentando fugir de Deus, você vai surpreender quantas vezes você vai encontrar muito fácil um navio. O navio, para você fugir de Deus, sempre está pronto. Agora, sabe outra expressão que aparece aqui que me impressiona muito? E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou. Ele teve que pagar a passagem. As pessoas pagam, muitas vezes muito caro, por fugir da presença do Senhor. Há navios muito caros na vida. Tem gente pagando caro para embarcar para Tarsis. Tem gente que paga com a saúde. Tem gente que paga com a família. Quantos estão pagando? Nossa cidade está cheia de jovens pagando muito caro para fugir do projeto de Deus para suas vidas. O caminho da desobediência tem sido muito caro. Sabe o que esse texto está nos dizendo sobre o plano e o propósito de Deus para cada um de nós? Pagou a sua passagem. Eu vou repetir o que eu disse a vocês. Você vai encontrar o navio pronto. Ele está esperando. Nós temos que dizer aos nossos filhos o perigo dos navios de Tarsis. Além de você ter que pagar, mas ele está muito pronto, muito pronto. Gente, eu quero dizer uma coisa. Ele pagou caro. E ele pagou a passagem e desceu a bordo para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Que coisa, que frase pesada essa do versículo 3. Então, quando aparece a palavra então, você fique, preste atenção. Então. Então significa que agora vem alguma coisa muito séria. Então, veio a grande tempestade. E o que aconteceu? Os marinheiros lançaram-no ao mar e o grande peixe o engoliu. Esse é o grande fato. Jonas aqui é um sinal. Agora tem um ponto muito interessante em Jonas. Quando Jonas diz assim, eu sou o problema. Penso que aí está o primeiro caminho de uma cura. Jonas pratica a verdade. Não adianta nada que vocês estão fazendo. O problema aqui sou eu. Ele podia botar culpa nos outros. Não, o problema sou eu. Uma vez eu vi um estudo muito bonito sobre Jonas, que Jonas aqui está usando o princípio da cruz. O princípio da cruz é o princípio de praticar a verdade. E se levar a sua cruz e siga-me, é você praticar a verdade. É você dizer, eu sou o problema. Uma vez eu li sobre isso, num psicólogo dizendo que as três palavras mais difíceis de você pronunciar na Terra são eu estava errado. As pessoas têm muita dificuldade de admitir erros. Quando Deus vai falar com Adão, Adão, em vez de dizer eu estou errado, ele diz a culpada é a Eva. Ele não vai dizer eu estou errado. Quando Deus vai falar com Eva, a Eva não vai dizer Deus me perdoa, eu errei. Sabe, ele diz o culpado é o diabo. Foi falar para o diabo não pode botar culpa em ninguém. Então o grande problema nosso é que nós não queremos assumir a verdade. Você chega para falar para a pessoa, não, o problema é o marido. Não, o problema é a esposa. Não, o problema é o diabo. Agora dizer, eu estou errado. Jonas faz isso. Eu sou o problema. Eu sou o culpado da tempestade. Eu sou o culpado da situação, eu estou fugindo de Deus. Meu Deus é eterno, Ele é o Senhor do universo. Eu sou o problema. Qual a solução? Vocês vão ter que jogar eu no rio. Ele aceita a cruz aí. Eu tenho que morrer para mim mesmo. Eu tenho que ir para a cruz. Gente, o velho homem precisa morrer. Para mim, esse é um princípio muito maravilhoso aqui. A solução está quando eu compreendo que eu preciso compreender plenamente que em Cristo eu tenho que começar uma nova vida. Então o problema das tempestades está aqui. Esse é um caminho de voltar-se para Deus. Ele começa a voltar-se para Deus quando ele diz, eu estou errado. Isso é praticar a verdade. E olha o que a Bíblia diz. Quem pratica o mal anda nas trevas. Mas quem pratica a verdade anda na luz. E praticar a verdade, sabe o que é? Não é dizer eu sou perfeito. Praticar a verdade não é dizer eu sou mais certo. É dizer eu estou errado. Praticar a verdade é dizer me perdoa. Praticar a verdade é dizer eu sou o problema. Não tem nada que cura mais uma família quando num conflito familiar o pai e a mãe é capaz de chegar para o filho e dizer, você me perdoa. Ah, mas está se humilhando. Não, está praticando a verdade. Os filhos têm que saber que quando os pais erram, eles reconhecem os erros. Isso é praticar a cruz. Isso é praticar a verdade. Eu errei. Eu me lembro quantas vezes eu fiz isso com os filhos e eu estou errado. Por isso que eu preciso da graça de Deus. Me perdoa. Você pensa que isso humilha? Não, isso que levanta. Os filhos honram os pais que são capazes de reconhecer seus erros. Porque isso é o princípio da cruz. Isso traz você de volta. Nos relacionamentos nós precisamos fazer isto. Nós precisamos ensinar as pessoas a ter um caráter que seja um caráter mudado, um caráter transformado. E eu louvo a Deus porque isso são princípios. E Jonas foi para mim sempre um fator muito importante para eu descobrir que esse praticar a verdade é o único jeito de colocar a minha vida de novo em harmonia com Deus. Por isso que João diz isso. Quem pratica a verdade anda na luz. Chega diante de Deus, seja honesto com Ele. Abra o seu coração. importa quão podre ele esteja. Praticar a verdade é colocar debaixo do holofote de Deus. Davi pecou, mas Davi não colocou a culpa em ninguém. Sabe o que ele disse? Eu pequei, somente eu pequei. Volta a me dar a alegria da tua salvação. Ele reconhece. Isso é praticar a verdade. Praticar a verdade na Bíblia é andar na luz. Estamos no mês da família. Você quer sair das tempestades profundas e do meio dos turbilhões dos oceanos. Pratica a verdade. Muda a mim mesmo. Porque muita gente quer que Deus mude o outro. Eu acho que muitas vezes você chega na igreja e diz assim, vem orar. Você vem na frente, Senhor, muda meu marido. Senhor, eu estou aqui para orar, muda minha esposa. Mas você precisa ser Jonas, tem que chegar e dizer, Senhor, eu sou o problema, muda a mim mesmo. Começa comigo. Se o Senhor me mudar, algo vai acontecer nesse navio. Algo vai acontecer nessa Nínive. Algo vai acontecer em toda a minha família. Coloque em harmonia eu mesmo contigo. Eu sou o começo da operação do teu espírito. Você é o primeiro lugar onde Deus muda. Jonas é para mim essa mensagem. Eu sou o problema, capítulo 1. E quando eu digo eu sou o problema, eu preciso mudar. Porque muitas vezes você diz assim, Senhor, liberta-me dos meus problemas. Estava uma vez, eu lembro quando nós éramos ministrados por um homem de Deus muito carismático chamado Dave Robertson. Eu nunca esqueço de uma história dele que ele dizia, ele via tanto em conflito que ele dizia, Deus, pega os meus problemas e lança no fundo do mar. Pega os meus problemas, Senhor, Pai, joga no fundo do oceano. Diz que Deus um dia não aguentou, falou para ele assim, coloca o teu calção de banho. Nós todos estamos precisando de uma cura divina. Você é o problema. Coloca o teu calção de banho. E Deus vai colocar o seu problema no fundo do mar. O capítulo 1 mostra que toda mudança começa comigo para a glória de Deus. Talvez você diga assim, não, mas o outro está errado 50, 90%, eu sou 10%. Só que eu quero dizer uma coisa que você nunca ouviu. Os seus 10% são os seus 100%. E aí que vai começar a mudança. Deixa Deus começar. Você é o primeiro território onde Deus vai mudar. E a Bíblia diz que o mar se aquietou. Que faremos para que o mar se acalme? Versículo 11. Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, respondeu-lhe, tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, eles não queriam obedecer Jonas, veja. Versículo 13. E o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Na hora. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Começou um avivamento no navio. Você já pensou isso? Do desespero ao avivamento. Dá uma boa mensagem, não dá? Desespero, começa um avivamento. Todo mundo começa a orar. Começa a ser cheio do Espírito Santo. Começa a fazer votos. Converte todo mundo. Jonas já começou seu ministério. Quando ele pratica a verdade, o primeiro campo de operação, de milagres, de cura, de transformação e de salvação é dentro do navio. Todos que estão debaixo da tempestade são os primeiros a reconhecer o poder de Deus. Veja, quando Deus muda você, quem está com você é afetado pelo milagre de Deus. Veja que campo glorioso de operação. E aqui mostra algo glorioso e majestoso. Esses dias até ouvi uma piada muito interessante. Diz que nos Estados Unidos, o pastor pegou carona com o taxista da igreja. Só que ele era muito louco para correr e bateu, e os dois morreram. Chegou no céu, os dois chegaram lá, chegou na hora de receber a casa, o taxista, membro da igreja, ganhou. Você é muito louco para guiar, olha só o que você fez conosco, estamos no céu por causa de você. Ele disse, mas eu sempre sou louco assim mesmo para guiar. E ele ganhou uma casona. Aí o pastor ganhou uma edícula bem pequenininha. Falou, pô, mas eu sou o pastor da igreja, ele é o taxista e ganha uma casa dessa, e eu, o pastor, uma casinha pequenininha. Aí disse que o anjo falou assim para ele, é que quando ele guia, todos oram. E você, quando prega, todos dormem. Ele começa a guiar, as pessoas começam a orar. Você começa a pregar, as pessoas começam a dormir. É por isso. Piada americana, tá? Americano que gosta dessas piadinhas. Eu quero dizer para vocês que o que você precisa é estar em harmonia com o plano glorioso e o projeto de Deus para você. Vamos voltar para o capítulo 2. O segundo capítulo é sua oração ao Deus para tirá-lo de onde está. Aqui o peixe tem uma terrível dor de estômago e o vomitou em terra. E aqui nós temos algo surpreendente. Então, na barriga do peixe, Jonas orou ao Eterno. Desesperado em profunda angústia, orei ao Eterno e ele me respondeu. À beira da morte, clamei socorro e ouviste o meu grito. Jogaste-me lá no fundo, bem no coração do oceano. As ondas imensas e fortes romperam-se sobre mim. Eu disse, fui lançado fora, banido da tua vista. E nunca mais porei os olhos no teu santo templo. Sufocaram-me as águas do oceano. Cercou-me de todos os lados o abismo. E as algas marinhas envolveram a minha cabeça. Desci até onde os montes lançaram raízes, tão fundo quanto podia ir, onde para minhas portas se fecharam para sempre. Mas tu me tiraste com vida da morte, ó Eterno meu Deus. Quando a minha vida estava por um fio, eu me lembrei do Eterno, e a ti chegou a minha oração, ao teu santo templo. Aqueles que adoram deuses forjados se afastam do único amor verdadeiro. Mas eu adoro a ti, ó Eterno, e canto de gratidão, e vou fazer o que prometi, a salvação a ti pertence, ó Eterno. Então Deus ordenou ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Gente, é incrível, né? O peixe tem uma terrível dor aqui. Interessante que Jesus diz que o crente morno, ele é indigesto, lembra lá? Eu vomitarei você que é morno, vou vomitá-lo. A Bíblia fala lá na igreja de Laodiceia. E aqui Jonas também, o crente desobediente é indigesto. Nem peixe aguenta. Andar fora do plano de Deus faz de você ser indigesto. Nós precisamos entrar na vontade de Deus. Levanta-te para ir a Nínive. Há uma nota de severidade. Depois o Eterno, versículo 3, falou a Jonas pela segunda vez, ande, vá correndo para a grande cidade de Nínive. A palavra é vá correndo. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela. Esse dispõe-te significa no original, vai correndo. Dispõe-te, vai correndo. E anuncia o meu julgamento contra ela, pois não posso mais ignorar a sua maldade. Desta vez, Jonas partiu imediatamente para Nínive, obedecendo ao pé da letra a ordem do Eterno. Nínive era uma cidade muito grande, era necessário 3 dias para atravessá-la a pé. Você imaginou o tamanho da cidade ou não? 3 dias, andando. É grande, é grande. É a capital do maior país do mundo da época. Multidões ali. Agora eu fico pensando o que foi que aconteceu por ali. Há uma nota de severidade no mandamento de Deus, né? Deus não mudou o seu projeto. O que Deus fez foi mudar a mente do profeta. O que Deus fez, o que fez Jonas tão ansioso para evitar essa comissão? De novo vou perguntar, por que ele não queria ir a Nínive? Por que tentava fugir de Deus? Sabe por quê? Jonas tem uma ideia errada. Vamos pensar nisso. Jonas tem uma ideia primitiva de Deus. A ideia primitiva de Deus é que Deus é tribal. Cada um tem o seu Deus. Cada um se vira com o seu Deus. Naquela época era comum isso. As pessoas tinham cada um o seu Deus, sua religião particular. E Nínive tem lá os seus deuses. Deus, o Eterno, é o Deus de Israel. É o Deus da nossa tribo. É o Deus do nosso povo. Agora, Deus está preocupado com o Nínive lá, que é isto? Né? Então, Jonas tem uma referência muito curta de Deus. Ele vai dizer isso no versículo 9 do capítulo 1. Olha, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Né? Mas espere um pouco. Então, aqui Jonas já tem uma outra ideia. Se ele tinha lá na ideia primitiva de um Deus, por que Deus está preocupado com lá? Por que agora Jonas vai dizer, espera um pouco, esse Deus que eu estou seguindo não é só um Deus da tribo, é um Deus que é o Senhor do universo. Um Deus que está preocupado com tudo. Jonas está começando a compreender que algo diferente há neste Deus. Deus ama o mundo. Deus ama o mundo. Jonas aqui está sendo o primeiro profeta para mostrar de alguma forma incrível que o Deus da Bíblia é o Deus de toda a terra. Esse é um princípio que está vindo aqui. Deus está interessado em Nínive. Gente, ouça bem, Deus está interessado hoje no mundo, para salvar o mundo, os piores do mundo. Deus é Senhor dos céus, Ele não é Deus da sua tribo. Ele é o Senhor que fez o mar e a terra seca. Então, Jonas sabia muito bem que ir a Nínive era um risco. Sabe por quê? Porque Deus podia perdoar Nínive, salvar Nínive. E ele está desagradado, porque ele vai dizer assim, eu sei como é Deus. E ele vai dizer isso depois lá no capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha só, capítulo 4, no versículo 2. E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Olha lá na terra, quando ele estava lá em Israel, ele já disse, eu já disse isso, eu sabia o que o Senhor ia fazer. Por isso, me adiantei fugindo para Tarsis. Agora ele está dizendo, por que eu fugi? Sabe por que eu fugi? Pois sabia que és um Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se. Deus demora para ficar bravo. Né? E grande em benignidade e que te arrependes do mal. O Senhor vai julgar, o Senhor é capaz de mudar de ideia, porque o Senhor é amoroso demais. Ele já está querendo dizer o seguinte, se eu fosse Deus, já acabava com todo mundo. Vocês já falaram isso ou não? Se eu fosse Deus, não acabava com o Estado Islâmico, assim, num minuto, pegava todos esses políticos ladrão e corrupto. Tchau. Quantos de vocês já quiseram fazer isso? Né? Agora, Jonas fala assim, eu sei que o Senhor não é assim, o Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor quer dar tempo a eles, o Senhor quer transformar, Senhor, mas eles estão acabando com o Brasil. Né? Eu resolvi em menos de 1 milésimo segundo com o poder de Deus. Mas Deus não. Deus, Jonas fala, eu te conheço. O Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é tardio em irar-se. O Senhor diz que vai punir, mas depois o Senhor diz, não vou fazer mais, porque Ele ama. Eu te conhecia, eu sei quem o senhor é, eu sei do jeito que o senhor trata. Se arrepender, se confessar, as coisas vão mudar. E é lindo para mim e para você isso, sabe por quê? Porque ainda bem que Deus é assim, porque nós todos estaríamos difíceis. É ou não é? Deus é assim conosco. O que que Jonas está revelando aqui? O caráter de Deus. O caráter do Deus eterno. O caráter do amor de Deus. O insondável amor de Deus. Irmãos, nós precisamos ter o coração mais parecido com o de Deus do que o de Jonas. Mas eu confesso para vocês que o nosso coração é mais parecido com o de Jonas do que o de Deus. Se você olhar bem esse texto, você vai ver que o seu coração se afina mais com o de Jonas do que com o de Deus. E é isso que Deus quer mudar em nós. Deus quer revelar o seu coração para nós. O de Jonas nem precisa. Você olhou no espelho e você fala, está falando comigo. E é bom admitir isso. Porque aí você diz, Senhor, muda-me. Senhor, transforma-me. Senhor, restaura-me. Senhor, dá-me uma nova chance. Porque Jonas, na verdade, queria ver a cidade destruída. Porque esta foi a grande inimiga do seu povo. Sabe, eles tinham visto as cruéis, implacáveis, sangramentos, sangrentos ataques invadindo o povo. A gente não sabe. Mas talvez Jonas sabia da história, ou tinha até parentes que foram vítimas dos ninivitas. Esse povo era tão cruel, que era engenhoso, cruel para trazer sofrimento às nações. Gente, segundo a história, os assírios eram tão implacáveis que nenhuma nação viveu tanta opressão como quando eles atacavam. Eles eram brutais. Eles eram sem Deus. Eles eram pecadores. Jonas odiava eles. O povo de Israel odiava eles. Não havia nenhum outro sentimento maior do que Deus acabar com eles. Agora Deus chega para Jonas e diz, você vai lá, anuncia a palavra, eu tenho 40 dias, eles vão poder se arrepender. Eu sei que você é Deus, que o Senhor é Deus. Se eles se arrepender, qualquer chance de misericórdia o Senhor vai dar. O Senhor vai mudar de ideia. Ele diz, só tem uma saída, eu não vou coisa nenhuma, eu vou é para Tarsis, eu quero ver aquele povo destruído. Não é incrível isso? Que revelação do caráter do Deus, do Antigo Testamento, do Deus de Israel, do Deus da graça, do Deus que perdoa, do Deus que transforma. Quando a ideia dos deuses era Deus de um Deus vingativo, com relâmpagos poderosos destruindo as pessoas, aí o Deus de Jonas, o Deus de Israel, se revela com um Deus amoroso, misericórdia. Eu sabia que eras um Deus compassivo, clemente. O Senhor é muito lento para ficar bravo. O Senhor é cheio de amor. O Senhor muda se as pessoas se arrependerem. Então é isso. Ele pega, eu pago o cara. É longe, eu vou para Tarsis. É o oposto. Eu vou pagar do meu bolso, mas eu estou investindo na destruição de Nínive. Mas Deus está investindo na salvação de Nínive. Olha para esta cidade, 3 dias para cruzar. Você fica pensando ele cruzando muitas milhas ali naquela cidade, a pé, pregando, anunciando. Ele pregando a palavra. E ele gritando, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída, será assolada. Daqui 40 dias Deus vai destruir a cidade. Eu acho que esse tipo de mensagem não ia ficar sem uma recepção. Agora, imagina o que está acontecendo. Deus é incrivelmente tremendo, né? A Bíblia diz que o povo de Nínive creu. Você já viu aí na sua Bíblia, no capítulo 3, versículo 5? O povo de Nínive ouviu e acreditou no Eterno. Isso que é profeta, hein? Ele mesmo está querendo que eles não acreditem e eles acreditam. Anunciaram um jejum para toda a cidade e todos, ricos e pobres, famosos e desconhecidos, importantes e humildes, vestiram-se com pano de saco para mostrar arrependimento. Quando a mensagem chegou ao rei de Nínive, ele desceu do trono, jogou no chão o manto real, vestiu-se com pano de saco, sentou-se sobre as cinzas. Então baixou um decreto assinado por ele e por todos os ministros e mandou espalhar por toda a cidade. Ninguém deverá pôr nada na boca, nenhuma gota de água, nenhum pedaço de alimento, nem homens, nem animais, nem mesmo seus rebanhos. Todos devem vestir-se com pano de saco, homens e animais. Orem com fervor, pedindo ajuda ao Eterno. Todos devem arrepender-se, afastar-se da maldade, de todos os atos violentos que mancham suas mãos. Quem sabe assim o Eterno mude de ideia e deixe de lado o seu furor contra nós e nos permita viver. Você já viu isso? Até os animais tiveram que jejuar, né? Não está escrito aqui? Bota até os animais para orar. Bota todo mundo para orar. Até bicho não vai comer, vai ficar de jejum e de oração. Porque eles também estão envolvidos, né? É a primeira convocação de oração que chama os cachorros e os gatos para fazer parte, né? Não está escrito aqui? É uns negócios pitorescos na Bíblia, né? Então, é impressionante essas coisas. É que a gente vai lendo e a gente vai vendo e fala, poxa, mas é impressionante isso, porque Deus é o Senhor da natureza. Toda a natureza está envolvida. Quer dizer, em outras palavras, quando a igreja ora, tudo que somos e temos está orando. Toda a terra é convocada para voltar-se para Deus. Porque Deus é o Senhor da natureza. E me impressiona isso, porque eles creram na mensagem. Alguém podia dizer, por que eles creram tão fácil na mensagem? Como eles converteram isso? Como aconteceu esse tipo de coisa? Por que tudo isso aconteceu? Por que eles ouvem a mensagem de Jonas? E Jesus coloca a si mesmo dizendo que Jonas é um sinal. Jonas foi um sinal para os ninivitas. O filho do homem é um sinal para esta geração. Ele está dizendo que o povo de Nínive é um sinal e creu. Um povo incrédulo creu na palavra de um profeta hebreu. Mas Israel não estava crendo nas palavras do próprio Filho de Deus. Ele diz, eu sou como Jonas aqui, falando de arrependimento. Ele é um sinal para as suas gerações, para a sua geração. Você sabe que eu achei muito interessante uma referência de alguém falando sobre Jonas, que a história de Jonas não ficou só para ele, não. As pessoas devem ter sabido que alguma coisa especial tinha acontecido com ele. Então, isso daí, o que era problema, se tornou a bênção, como um sinal. Olha o que Deus fez com ele para vir aqui. Então, é de Deus mesmo. Deu para entender? Eles estão sabendo o que aconteceu com esse Jonas. A notícia deve ter se espalhado rapidamente ali, alguma coisa. Eu não sei o que aconteceu com aquele navio, mas o fato, você imagina se chega alguém, ó, aconteceu isso, esse é o profeta. A gente não sabe o que aconteceu, mas o fato que a história, de alguma forma, impacta a vida de toda aquela cidade. Todos voltaram-se para Deus. Houve arrependimento. E a Bíblia diz que a cidade foi poupada. E Deus realiza um milagre glorioso aqui. Um milagre sem fronteiras. Eles foram poupados por causa do arrependimento. Então, no último capítulo, nós temos o encontro entre Deus e Jonas. Veja, o capítulo 3 é um caminhar com Deus, e o caminhar com Deus é um caminhar de arrependimento. Palavra e arrependimento. Palavra e arrependimento. Palavra e arrependimento. Anúncio da palavra de Deus e arrependimento. Isto faz com que Jonas se torne o homem de Deus, que entrega a palavra e traz arrependimento. Esta eclosão de palavra e arrependimento é um símbolo profundo em nossas vidas. A igreja deveria ser um lugar permanentemente de anúncio da palavra e arrependimento. Irmãos, se nós não estivermos cada dia nos arrependendo, nós estamos caminhando com Deus no capítulo 3. O humano, a nossa história, a nossa vida, o nosso desejar mais de Deus, o nosso decidir buscar mais a Deus é fruto da palavra e do arrependimento. Então, um arrependimento que gera ação, que gera mais oração, que gera mais entrega, que gera mais renúncia, que gera mais a prioridade, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Palavra e arrependimento. Capítulo 3, palavra e arrependimento. Palavra e arrependimento. Como tem que ser o caminho da igreja? Palavra e arrependimento. A minha vida e a sua vida precisa de estar debaixo de palavra e arrependimento. Eu estou dando muita ênfase, porque é algo que tem se perdido hoje. Pouco se prega sobre arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Cristo está voltando, o que devemos fazer? Arrependei-vos. Se Cristo vai voltar hoje à noite, o que você tem que fazer o dia inteiro hoje? Arrependei-vos. É hora de arrependimento. Por que perder tempo com aquilo que não vale a pena? Mais arrependimento. O dia que nós arrependermos mais, nós vamos ter menos maledicência. O dia que nós arrependermos mais, nós vamos ter menos julgamento do irmão. O dia que nós arrependermos mais, nós vamos descobrir quem somos em Deus, quem somos em Cristo, e Ele vai nos levantar para uma vida de vitória. Último capítulo. Então nós temos um encontro entre Jonas e Deus. Alguém pode pensar que a história seria sobre o capítulo 3. A grande cidade em saco e cinza, arrependimento diante de Deus. Mas, gente, a história não termina aí. Agora você está entrando no próprio coração de Deus. Porque Jonas, no capítulo 4, está zangado com Deus. E ele diz que ele tentou fugir porque ele já sabia que ia acontecer. Eu sei o tipo de Deus que o Senhor é. E o Senhor fez exatamente o que eu esperava. Eu sabia que era assim que ia acontecer. Mexeu com arrependimento. Mexeu com arrependimento. O Senhor não vai mais destruir a cidade. E agora eu quero que você observe. Jonas ficou furioso e muito aborrecido. Então orou ao Eterno. Ó Eterno, eu sabia. Quando eu estava em casa ainda sabia que isso ia acontecer. Foi por isso que eu fugi para Tarsis. Sabia que tu és a graça e a misericórdia em pessoa. Que és rico em amor. Que perdoa com tanta facilidade. Que está sempre disposto a mudar teus planos de castigar por muito pouco. Então, ó Eterno, se não vais matá-los, peço que tires a minha vida, pois prefiro morrer a viver. Vê se pode, o sujeito disse, eu quero é morrer. Né? Tem gente que você conversa com ele, assim, eu queria morrer. Tá, Jonas aí, queria morrer. E Deus fala, então vamos. Aí ele diz, não, estava só brincando. Né? Ele quer morrer. Já que o Senhor não matou eles, mata eu. Ele está decepcionado com Deus. Você já pensou decepcionado com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus, com a graça de Deus, com o perdão de Deus? Que crente difícil. É mais ou menos o sujeito seguinte, já que se o Senhor salvar esse povo, eu não quero ir para o céu. Porque com eles eu não quero ir. Não é mais ou menos assim? Tem gente que você não quer ver salvo de jeito nenhum. Aí o coração de Jonas de novo. Mas essa pessoa, o Senhor não sabe o que ele fez comigo. É melhor você se arrepender, porque Deus bota ele de seu vizinho no céu eternamente. Só para você aprender a amar eternamente. Perdoa aqui. Né? Você pensou? É a graça de Deus, queridos. É o amor de Deus. É a bênção divina. Jonas, você tem que aprender com Deus. Você tem que caminhar com Deus. Olha só. Então, O Eterno diz, versículo 4, por que você está tão indignado assim? Mas Jonas simplesmente saiu, foi para um lugar a leste da cidade e zangado sentou-se. Gente, esse cara ficou, ele ficou realmente chateado. Fez um abrigo com folhas e galhos e ficou sentado à sombra para ver o que iria acontecer com a cidade. O Eterno fez brotar uma planta de folhas largas, que cresceu sobre Jonas para refrescá-lo e acalmar sua indignação. Jonas ficou muito feliz e desfrutou a sombra. Enfim, a vida parecia estar melhorando de novo. Mas ao amanhecer, o Eterno mandou um bicho que atacou a planta que dava a sombra e ela secou. Quando o sol nasceu, o Eterno enviou um vento forte e quente do leste. O sol começou a brilhar tão forte sobre a cabeça de Jonas que ele quase desmaiou. Então exclamou, prefiro morrer a viver. O Eterno disse a Jonas, que direito você tem de ficar bravo por causa dessa planta? Jonas respondeu, tenho direito sim, estou tão indignado que prefiro morrer a viver. Agora ele está bravo por causa da planta. Que sujeito difícil de tratar, hein? Ele é igual que nem que eu, que nem que nós. Né? Qualquer coisinha já está bravo, já perde a cabeça. Jonas é o tipão de estupim curto, acho que não tinha nem estupim mais. Olha que braveza do cara. Então o Eterno disse, você sente tanto por uma simples planta ter morrido, mesmo que você não tenha feito absolutamente nada por ela? Você nem ao menos plantou ou regou para ela crescer? Ela surgiu da noite para o dia, por que então não deveria eu sentir pena de Nínive? Essa grande cidade com mais de 120 mil pessoas que não conseguem nem diferenciar o certo do errado, isso para não falar de todos aqueles animais. Deus está dizendo, você queria que eu matasse aqueles animais? Os animais não têm culpa nenhuma. Olha Deus ecológico, né? E diz 120 crianças iam morrer todos, não tem culpa nenhuma. Você está preocupado com uma planta? Ele não está preocupado com 120 mil crianças? Não estão preocupados com os animais? Você não gosta nem dos cachorrinhos, nem dos gatinhos? Eu destruí tudo isso? Você acha que eu não devo amar e perdoar? O coração de Deus, gente, aqui é revelado no seu caráter. Deus aqui se revela como Deus da sustentabilidade. Hoje é a palavra mais falada no mundo, sustentabilidade. Meio ambiente. Deus é especialista em meio ambiente, em socioambiental. Deus abraça uma cidade com graça, com amor, com perdão. Deus invade uma cidade com anúncio de juízo e de arrependimento. Nesta manhã, eu quero convidar você a ter este coração de Deus, a compreender esta realidade amorosa de Deus. Quantos ao redor de nós, que são como habitantes de Nínive, quantos ao redor de nós, pouco sabe sobre a graça gloriosa e transformadora de Deus. Jesus fala de Jonas como um sinal de ressurreição, 3 dias e 3 noites. Jonas é um sinal do Filho do Homem, de um novo tempo, de um novo caminho. Jonas é um sinal de alguém que morre para si mesmo, para ressuscitar para um projeto de Deus. E mesmo depois disso, demora para compreender esse projeto e esse plano. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado por este livro ter ficado através da história e hoje toca os nossos corações. E como que um profeta tão teimoso. Senhor, quantas vezes nós não queremos obedecer-te por causa dos nossos confortos. Pai, toca o nosso coração, para que aqueles que nos rodeiam possam descobrir através de nós o teu amor, compaixão, misericórdia e graça. Senhor, muda em nós o que tem que ser mudado. Que nós possamos ser tocados e transformados. Ó Senhor, nós oramos para que os nossos corações possam refletir o teu coração. E para que nós possamos mostrar a todos o teu amor e compaixão. E declarar a mensagem da tua verdade. Em nome de Jesus Cristo. Quem crê, recebe e diz. Amém. Deus abençoe a todos.